Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Fisiopatologia da Doença, uma introdução à medicina clínica, de Gary D. Hammer e Stephen J. McPhee é um manual acadêmico de medicina que conecta as ciências básicas à interpretação clínica das enfermidades mais frequentes. Em sua sétima edição em português, publicada pela ArtMed, a obra organiza o estudo por sistemas orgânicos parte da estrutura e da função normal, para então examinar os mecanismos que produzem alterações, sinais, sintomas e complicações. Trata-se, portanto, menos de um tratado exaustivo de diagnóstico ou terapêutica e mais de uma síntese orientada pela pergunta central da fisiopatologia: por que a doença se manifesta daquela forma? O texto cobre aproximadamente 120 condições comuns e utiliza ilustrações coloridas para apoiar a compreensão de processos anatômicos e funcionais. Seu propósito é oferecer uma base clínica para estudantes e profissionais que precisam relacionar mecanismos celulares, hemodinâmicos, metabólicos e imunológicos aos problemas encontrados na prática. A proposta favorece uma visão integrada, na qual fisiologia normal e doença são estudadas como partes do mesmo raciocínio médico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da função normal à doença, a arquitetura didática que sustenta o raciocínio fisiopatológico. O eixo organizador do livro é o contraste entre homeostase e desarranjo fisiológico. Antes de apresentar uma condição patológica, a obra situa o leitor na estrutura e no funcionamento esperado de determinado sistema orgânico. Essa escolha é decisiva porque sinais e sintomas não são fatos isolados, representam consequências observáveis de uma função que foi alterada. Para entender, por exemplo, por que uma disfunção de órgão pode produzir fadiga, edema, dor, alterações laboratoriais ou perda de capacidade funcional. É necessário reconhecer primeiro quais processos aquele órgão normalmente regula. A sequência evita que a doença seja reduzida a uma lista de manifestações a memorizar. Em vez disso, estimula relações de causa e efeito entre mecanismos, resposta do organismo e expressão clínica. Esse formato também torna mais clara a continuidade entre disciplinas básicas e medicina clínica. Anatomia, biologia celular, bioquímica e fisiologia não aparecem como conteúdos paralelos ao atendimento, mas como instrumentos para interpretar o que ocorre no paciente. A abrangência por sistemas permite ainda comparar doenças que afetam a mesma função por vias diferentes, ou que produzem repercussões semelhantes, apesar de terem origens distintas. Como introdução, o livro privilegia essa lógica explicativa integrada, oferecendo um mapa conceitual útil antes do aprofundamento em especialidades, protocolos diagnósticos ou condutas terapêuticas específicas. Em segundo lugar, mecanismos causais como ponte entre alterações moleculares, órgãos e manifestações clínicas. A fisiopatologia exige percorrer vários níveis de explicação sem perder a conexão entre eles. O livro se distingue por apresentar doenças comuns a partir dos mecanismos que as provocam e das repercussões que esses mecanismos geram nos sistemas corporais. Uma alteração celular, imunológica, metabólica ou vascular só ganha sentido clínico quando se acompanha a sua progressão. Ela pode modificar tecidos, comprometer a função de um órgão, ativar mecanismos compensatórios e, por fim, aparecer como sintoma, sinal físico ou exame alterado. Esse encadeamento é mais sólido do que associar diretamente um diagnóstico a um conjunto fixo de achados. Ele ajuda o leitor a compreender por que a apresentação clínica pode variar entre pessoas, fases da doença e graus de gravidade. Também mostra que a resposta compensatória do organismo pode ser inicialmente útil, mas tornar-se insuficiente ou contribuir para a progressão do problema. Ao enfatizar causas e consequências, a obra oferece um vocabulário comum para interpretar processos patológicos em diferentes especialidades. Isso é relevante em cenários de medicina interna e cirurgia, nos quais uma condição localizada pode ter efeitos sistêmicos. E diversos problemas coexistentes podem modificar a apresentação do quadro. A abordagem não substitui livros especializados, mas cria uma base para que detalhes diagnósticos e terapêuticos sejam compreendidos dentro de uma cadeia fisiológica coerente. Em terceiro lugar, cobertura de doenças frequentes e seleção orientada para a prática clínica geral, com foco em cerca de 120 doenças encontradas com frequência. Fisiopatologia da doença faz uma seleção deliberadamente voltada à formação clínica geral. A proposta não é esgotar enfermidades raras nem reproduzir o nível de detalhe de um compêndio de subespecialidade. Seu valor reside em priorizar condições que servem como modelos para entender problemas recorrentes na prática, permitindo que mecanismos fundamentais sejam retomados em contextos diversos. Essa delimitação amplia a utilidade para o estudante que precisa construir uma estrutura mental antes de lidar com a enorme variedade de diagnósticos possíveis. Ao estudar doenças comuns por sistemas, o leitor pode identificar quais alterações têm importância maior para a função orgânica, quais complicações decorrem da evolução do processo e como manifestações aparentemente distantes podem estar relacionadas. A seleção também favorece a revisão internos. Residentes e profissionais em atualização podem retornar ao mecanismo fisiológico relevante sem necessariamente consultar uma fonte extensa dedicada a cada doença. Há, contudo, uma consequência metodológica importante. Por ser conciso e abrangente, o livro deve ser usado como base de compreensão, não como única fonte para decisões assistenciais detalhadas. Diretrizes vigentes, literatura especializada, contexto epidemiológico e avaliação individual continuam indispensáveis para diagnóstico e tratamento. A força da obra está justamente em preparar o leitor para utilizar essas fontes de maneira mais crítica, entendendo a razão biológica por trás de classificações. Riscos e achados clínicos. Em quarto lugar, integração entre ciências básicas e medicina clínica nos primeiros anos de formação. Um dos públicos centrais da obra são estudantes nos anos iniciais de medicina, fase em que a fragmentação curricular pode dificultar a percepção da relevância clínica das ciências básicas, ao relacionar a função normal e mecanismos de doença. O livro oferece uma resposta prática para essa lacuna. Conceitos aprendidos em fisiologia e patologia passam a explicar problemas concretos da medicina clínica. Essa integração é especialmente importante porque o raciocínio médico não depende apenas de reconhecer padrões. Ele exige distinguir o que é adaptação, lesão, disfunção transitória ou processo progressivo, além de inferir quais sistemas podem estar envolvidos em uma apresentação clínica. A linguagem de introdução não significa simplificação arbitrária, significa ordenar o conteúdo em torno de princípios que podem ser reutilizados. Por exemplo, compreender como uma alteração na regulação corporal afeta um sistema cria uma base transferível para interpretar outras doenças que envolvam descompensação, inflamação, deficiência funcional ou dano tecidual. A presença de ilustrações coloridas reforça esse objetivo ao tornar relações estruturais e processos dinâmicos mais visualizáveis. Algo particularmente útil em temas que exigem acompanhar interações entre órgãos e vias fisiológicas. Para cursos de enfermagem e outras formações em saúde, a mesma perspectiva favorece uma compreensão menos mecânica das manifestações observadas no cuidado. O livro não substitui treinamento prático, mas qualifica a interpretação do que é visto em ambientes clínicos. Por último, concisão. Recursos visuais e limites de uso como texto de referência, a sétima edição totalmente colorida e com 784 páginas. Combina extensão suficiente para cobrir vários sistemas com uma proposta de síntese. Esse equilíbrio explica sua posição como texto de entrada e revisão a conteúdo para sustentar o estudo de mecanismos relevantes. Mas a organização busca evitar que o leitor se perca em uma enciclopédia de particularidades. As ilustrações têm função pedagógica concreta. Em fisiopatologia, esquemas podem mostrar com maior clareza do que longas descrições a relação entre estrutura, fluxo, regulação e consequência funcional. Quando bem articulados ao texto, esses recursos facilitam revisar processos e reconhecer onde uma perturbação passa a produzir efeito clínico. O formato conciso também é útil para estudantes em estágio, internos e residentes que precisam recuperar rapidamente fundamentos de fisiologia ligados a um problema assistencial. Entretanto, essa qualidade deve ser interpretada com precisão. A obra não é um manual de prescrição, nem substitui referências atualizadas de diagnóstico, farmacologia ou recomendações de sociedades médicas. Sua contribuição ocorre antes e durante as consultas a essas fontes, ela fornece um modelo causal que permite avaliar por que determinado exame é relevante, o que uma alteração representa e qual consequência é plausível. Assim, o melhor uso do livro é ativo e complementar, relacionando seus capítulos ao ensino de semiologia, discussão de casos, diretrizes e experiências supervisionadas na prática clínica. Em conclusão, sou. Fisiopatologia da doença, uma introdução à medicina clínica, é particularmente indicado para estudantes de medicina que desejam transformar conteúdos básicos em instrumentos de raciocínio clínico, sobretudo nos primeiros anos do curso e na transição para estágios. Também atende estudantes de enfermagem e outros profissionais da saúde que precisam compreender os processos subjacentes às doenças e pode servir como revisão para internos, residentes e médicos generalistas. O benefício prático mais relevante não é fornecer respostas terapêuticas prontas, mas ajudar o leitor a interpretar sintomas, alterações funcionais e complicações como resultados de mecanismos identificáveis. Essa habilidade melhora a leitura de casos, a compreensão de exames e o aproveitamento posterior de textos de clínica médica e especialidades. Em comparação com manuais amplos de patologia ou tratados clínicos orientados por diagnóstico e conduta, a obra se destaca pelo ponto de equilíbrio entre fisiologia normal, mecanismos de doença e aplicabilidade clínica. Sua cobertura de condições frequentes evita a dispersão de uma referência enciclopédica, enquanto a organização por sistemas preserva a profundidade necessária para estabelecer relações causais. O uso de recursos visuais coloridos reforça a clareza de processos que podem ser difíceis de imaginar apenas por descrição textual. Como consequência, é mais valioso quando lido em conjunto com atividades clínicas e fontes atualizadas de conduta. Não pretende substituir diretrizes ou livros especializados. Oferece, antes, a base explicativa que torna essas outras fontes mais inteligíveis e úteis na prática. Se você quiser apoiar Gary D. Hummer, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!